boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Aqui é o Garbo e hoje falaremos um pouco sobre os dinossauros e suas classificações. Tudo no tempo de você preparar o seu delicioso miojo. Se começarmos a falar dos dinos em si, seria interessante vocês abrirem o Google e deixarem eles à disposição para procurar os nomes e os dinos que eu vou falar, pois eu vou falar muitos nomezinhos e talvez fique mais fácil se vocês tivessem a imagem desses dinossauros para poderem compreender melhor o assunto. Todos nós sabemos que há muito tempo atrás existiam animais gigantescos denominados dinossauros. Esses bichos são descobertos através de fósseis que são produzidos através de milhares de anos pela constante pressão que as rochas e minerais exercem sobre os animais. Filmes como Jurassic Park, Dinossauros e o desenho Em Busca do Vale Encantado, junto com os museus de história natural espalhados pelo mundo, deu vida e ajudou a popularizar esses colossos. Finalmente, nós podíamos observar com detalhes e cores esses lindos animais pelas telonas dos cinemas e das televisões. Na época, pouco me importava como esses animais evoluíram e eram classificados, mas o interesse nessa área foi aumentando quanto mais eu ia estudando sobre biologia, evolução e filogenia desses organismos. Eu sempre me perguntava, né, como que os Tiranossauro Rex se aproximavam da árvore filogenética do Triceratops, dos colossais dinossauros pescoçudos, ou quem sabe em relação aos crocodilos e aves atuais? Como será que a diversificação desses animais ocorreu? A resposta veio apenas alguns anos mais tarde. Mas para falar dos dinossauros, é preciso falar um pouco sobre seus primos e irmãos filogenéticos. Hoje em dia, todos os dinossauros já encontrados são classificados dentro do grupo dos diapsidas, que abrange os crocodilos, lagartos, cobras, pterodáctilos e, é claro, os dinossauros. Quando vamos afunilando ainda mais a árvore em direção ao grupo dos dinos, vemos que os lagartos e cobras se diversificam em squamata, enquanto os crocodilos, dinos e pterossauros ficam com o nome de arcosauromorfa, que significa lagartos com forma antiga. Avançando um pouco mais na linha evolutiva, vemos que os dinos finalmente se diversificam na superordem Dinossauria, que não inclui os pterossauros e crocodilos. Mas agora sim podemos começar a falar sobre os dinossauros em si. Essa superordem Dinossauria é então separada em ordem Ornitisca e Saurisca. Essa classificação é dada pela direção apontada pelo osso do pubis. Nos Ornitisquias, este osso está apontado para trás e nos Saurisquias, para baixo, e é por isso que vemos uma projeção entre as patas traseiras de tiranossauros e pescoçudos nos filmes do Jurassic Park. E é basicamente isso que separa esses dois grupos, que falaremos em mais detalhes a seguir. Os Ornitisquias são, em geral, dinossauros herbívoros, quadrúpedes e com bico. Alguns exemplos desse grupo são os dinossauros encouraçados, como o anquilossauro, aqueles que possuem uma espécie de armadura nas costas e uma clava no final da cauda, e o estegossauro, dinossauros com placas ósseas ao longo do dorso. Nessa ordem também encontramos os hadrossauros, que são quadrúpedes que andavam em grandes manadas, como por exemplo o protagonista do filme Dinossauros de 2000 é um hadrossauro. Ainda nessa mesma ordem, nós conseguimos encontrar os paquicefalossauros, que eram aqueles dinossauros bípedes com o topo do crânio em forma de domo, rígido e exposto, que eles podiam usar geralmente para defesa, né? E também encontramos os triceratops, que são aqueles clássicos dinos com chifres e um escudo na cabeça. Pulando agora para os saurisques, começamos a falar dos verdadeiros colossos da antiguidade. Esse grupo é subdividido em saurópodes, que são os gigantescos pescoçudos como o brachiosauro e o diplodocus, e terópodes, que compreendem a maioria dos dinossauros carnívoros e bípedes, como o T-Rex, o Carnossauro e os Raptores. Os Raptores em si possuem uma particularidade incrível. Eles formam um grupo dos Maniraptoras, junto com ninguém mais e ninguém menos que as aves. Mas como assim? Quer dizer que as aves então são dinossauros? Bom, exatamente. A maioria das pessoas pensa que as aves atuais foram substituídas pelos antigos dinossauros, mas não é bem assim. A verdade é que nossos amigos avianos não começaram a se diversificar milhões de anos após a extinção dos dinos, mas sim junto com eles. A teoria mais aceita na academia hoje em dia é que as aves se originaram a partir de um ancestral comum dos raptores, criando dois novos grupos, os raptores mais conhecidos, como o Dilophosaurus e o Velociraptor, e as aves, que a partir dali evoluíram para todas as diferentes formas, tamanhos e cores que vemos atualmente. A partir disso, existem duas teorias de como as aves conseguiram adquirir o poder do voo. A primeira diz que o ancestral das aves costumava pular e planar de galho em galho das gigantescas árvores presentes naquele período. A segunda tenta explicar o surgimento da asa, pois eram úteis na hora de um raptor saltar e abater sua presa. Bom, mas sabendo que as aves se diversificaram a partir dos terápodes, podemos fazer algumas inferências sobre o comportamento dos dinos. Mas como? Por exemplo, hoje em dia sabemos que os crocodilos, que não são dinossauros, e as aves possuem cuidado parental e vocalização. Dessa forma, conseguimos inferir que esses comportamentos foram obtidos provavelmente antes dos crocodilos se separarem dos dinos, e portanto, os dinossauros também possuíam esses comportamentos. Algumas descobertas fósseis ajudam a corroborar essa hipótese, como o fóssil de um filhote de Maiasaura. Viu-se que este espécime possuía os ossos da pata pouco desenvolvidos, necessitando então auxílio da sua mãe para conseguir sobreviver, já que não conseguiria caminhar nos primeiros dias de vida. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do quadro Ciência no Tempo de um Miojo. Até mais!